dia, amigos ouvintes. Está no ar o programa Tunápolis em Sintonia, do município de Tunápolis. Sou Jaine Friedrich, assessora de imprensa e comunicação, responsável por apresentar as notícias, avisos e entrevistas sobre os principais assuntos da semana dos setores e secretarias de nosso município. Ficamos muito felizes em ter a sua companhia. Acompanhemos neste momento as principais notícias. Emissão da nota de produtor rural deverá ser eletrônica a partir de 2023. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, assim como dos estados e do Distrito Federal, acordaram em estabelecer a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica em todos os municípios a partir de 2023. Portanto, a Secretaria de Agricultura e Pecuária do município de Tunápolis informa a todos os produtores rurais que, a partir de 2023, a nota fiscal de produtor eletrônica, NFPE, passará a ser obrigatória, substituindo a nota modelo 4, que é o popular bloco de produtor rural. Conforme a responsável pela exatoria, Eliana Bonen, os produtores que possuem interesse em já se habilitar a fazer a nota eletrônica devem comparecer à exatoria e apresentar documento de identificação e uma conta de e-mail para gerar a senha de acesso. O curso de treinamento é uma parceria com o Senar, onde então receberão treinamento para emissão de nota fiscal eletrônica e lançamento de notas no e-social, num período de 8 horas. O material do curso será gratuito, portanto, produtor rural, organize-se e passe no setor da exatoria para receber mais informações. CME realiza congresso técnico dos Jogos de Inverno. A Comissão Municipal de Esportes reuniu na noite de quarta-feira os dirigentes das equipes que realizaram inscrição para os Jogos de Inverno das modalidades de futsal, handebol e voleibol. Na oportunidade, foram discutidos diversos pontos importantes para o bom andamento do campeonato. Ficou definido que o futsal masculino livre, masculino sênior e feminino livre irão iniciar dia 2 de julho, a partir das 14 horas. Já a categoria master irá iniciar dia 9 de julho. O handebol e voleibol, tanto masculino quanto feminino, irão iniciar no dia 17 de julho. No futsal masculino livre, houve a inscrição de 15 equipes, estas divididas em 3 chaves de 5. No masculino sênior, 5 equipes realizaram inscrição, sendo esta uma chave única. No master, 4 equipes inscreveram-se, também sendo chave única. No futsal feminino, teve a inscrição de 6 equipes, também sendo chave única. No handebol masculino, inscreveram-se 3 e no handebol feminino também inscreveram-se 3 equipes, ambas sendo chaves únicas. No voleibol, também tanto no feminino quanto masculino, inscreveram-se 3 equipes, totalizando assim um envolvimento de 420 atletas. Conforme os responsáveis Edson Bigger e Luana Vink, estamos muito felizes com a grande quantidade de inscrições que recebemos. Assim, percebe-se que os atletas gostam de estar praticando o esporte, como também participar dos campeonatos que são organizados através da CME. Queremos desejar a todas as equipes bons jogos e um ótimo campeonato, finalizaram Edson e Luana. Entrevista do dia. Na manhã deste sábado, conversamos com a secretária municipal de Agricultura e Pecuária do município de Tunápolis, Dirceley Arenhardt. Secretária, foi aprovado então no ano de 2022 o programa Mais Pecuária. Como era este programa e como é que ele ficou? Bom dia.
Bom dia, Jaine. Bom dia aos radiovintes. Então, Jaine, esse programa, anteriormente, conforme a lei que estava em vigor, cada produtor ele recebia 15 fichas de atendimento de veterinário, independente da quantidade de animais que essa propriedade então possuía. A prefeitura Tinha, então, 4 médicos veterinários credenciados que cada produtor podia chamar o médico veterinário de sua confiança, então, para fazer esse atendimento. Com a nova lei agora, os produtores eles vão receber um subsídio e também ocorreu uma divisão. O valor ele é referente à quantidade de animais, então, que o produtor tem na propriedade.
E quais foram os motivos desta mudança, dessa alteração da lei?
Isso, então, já havia um pedido dos produtores, né, que deveria ser revisto essa lei, então, e que ocorresse uma divisão mais justa, que seria conforme a quantidade de animais. Também foi reunida a Comissão da Agricultura, que também discutiu essa questão e aprovou por unanimidade. Também houve a questão que muitas vezes o produtor ele não gastava todas as fichas, então ele não tinha essa necessidade, ou até mesmo as propriedades que faziam o mesmo atendimento. Com o valor agora, então o produtor ele pode escolher o veterinário de sua confiança. Ele também poderá estar vendo também com as laticínios, que a maioria delas também já tem os técnicos e veterinários a campo, então, que poderão também estar fazendo esse atendimento. E ainda ele pode estar usando esse valor, então, para compra de medicamentos.
E quais são os valores que estão sendo praticados?
Então, ocorreu essa divisão, né? Então, conforme a quantidade de animais, o produtor vai estar recebendo um subsídio. A divisão, então, ficou assim. Um animal até 10, então o produtor recebe R$300. De 11 até 40 animais, o produtor recebe R$400. 41 até 60 animais, o produtor recebe R$500. 61 até 80 animais, o produtor recebe R$600. E acima de 81 animais, então o produtor está recebendo um subsídio de R$700.
E para que os produtores possam estar, então, se beneficiando desta lei, o que eles precisam ter para receber?
Então, como a lei foi criada esse ano, o produtor precisa passar, então, lá na Secretaria da Agricultura, encaminhar junto com o bônus, S mais pecuária. Para o ano que vem, então, o produtor, final de ano, ele precisa estar passando no setor da ICASA, estar retirando o inventário de animais, atualizar esse inventário de animais no setor da agricultura. Ano que vem também o produtor ele precisa apresentar notas, seja de atendimento veterinário ou então da compra de medicamentos, no mínimo no valor que ele recebeu o subsídio.
Para os produtores estarem encaminhando, então, a questão do bônus, foi realizado o sorteio ou qual é a ordem que eles precisam estar, então, se direcionando até o setor da agricultura?
Isso, Jaine. Então, ocorreu um sorteio, né, onde até produtores, o pessoal da Secretaria de Agricultura, ICASA, IPAGRE, participaram desse sorteio. Através desse sorteio, então, a maioria dos produtores já encaminharam o subsídio. Esse mês, então, os finais dos CPFs que estão encaminhando é o 1, o final 4, 5 e 7. Então, os outros finais de CPF já encaminharam esse subsídio, juntamente lá na Secretaria da Agricultura. Ele encaminha o bônus e junto também estará encaminhando, então, o subsídio do programa Mais Pecuária. Lembrar também que ele não pode ter pendências com a prefeitura quando ele vai encaminhar o auxílio. Para os produtores também que perderam o prazo, então no mês de julho será para todos os finais de CPF que não encaminharam o bônus por algum motivo, então deixaram de encaminhar.
Agradeço então à secretária Dirceley pela disponibilidade e informações repassadas ao programa Tunápolis em Sintonia. Confira os principais avisos. A Comissão Municipal de Esportes convida ainda todos os munícipes para prestigiarem as finais do Campeonato de Futebol 7, que serão realizadas na tarde de hoje. Nas 14 horas, inicia a disputa do terceiro lugar feminino entre as equipes do Real e as gurias de Futebol 7. Já às 15 horas, disputa do terceiro lugar masculino entre as equipes do Esporte Clube Real e Nacional. Às 16 horas, disputa do primeiro lugar feminino entre Pitanga e Fireballs Futebol Clube. E às 17 horas, disputa do primeiro lugar masculino entre Limão Mecânico e Recanto do Sossego. Venha torcer por sua equipe na comunidade de Linha Fátima. Este foi mais um programa Tunápolis em Sintonia. Você pode acompanhar todas as ações da municipalidade no site oficial do município www.tunapolis.sc.gov.br. Agradecemos a sua sintonia e lhe desejamos um ótimo final de semana. Nos encontramos no sábado que vem, neste mesmo horário. Um abraço e até lá!
Tunápolis, terra bendita, que no extremo oeste dê luz. Teu povo em ti sempre acredita e ao progresso te conduz.